ADN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Hoje, Luiz Augusto Xavier aqui ao vivo e a cores no estúdio, não no Uruguai, chiquetérrimo, maravilhoso. Semana passada ficou muito legal, hein, Xavier?
Buenas tardes. Hello, buenas tardes.
Opa, opa, opa.
Buenas tardes. Boa tarde para você, para a turminha da CBN. Ficou legal, né?
Ficou,
eu acho que foi uma
muito
experiência
bom. Muito
interessante. Já há planejamento para a gente começar a fazer outras, quem sabe, na sequência. Talvez não no exterior, mas pode ser aqui pertinho, pode ser um pouco mais longe. Sempre haverá uma boa chance. E por isso nós vamos brindar hoje.
Oba, né? vamos brindar, mas não é qualquer brinde. É um brinde muito legal porque...
Não tem álcool.
Não tem álcool, é sensacional. A gente pode brindar aqui agora com o bartender da oficina Restobar, o Richard Orsiuki. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite primeiro.
Nosso convidado especialíssimo aqui, né, Xavier?
Porque é uma curiosidade muito grande, né? Com o passar dos tempos, já existe levantamento sobre isso, principalmente os jovens começaram a utilizar um número maior de drinks sem álcool, né? No começo, era uma coisa muito estranha. Até esse sem álcool, só uma mulher de vez em quando.
Eram só tipo três opções,
assim,
né?
Agora não, agora a oficina lançou uma carta inteirinha sem álcool, carta autoral.
São 15, né, coquetéis? Conta pra gente, Richard, como é que foi todo esse processo de criação?
Bem, primeiro que a gente sempre troca o cardápio a cada 6 meses, então sempre tem o cardápio de verão, o cardápio de inverno, e estava para estrear o cardápio de verão, e a Cris, que é a proprietária do bar, teve essa ideia, por causa justamente dessas tendências novas de mercado, fazer um cardápio sem álcool e me pediu. Primeiramente, eu tinha pedido 21 drinks. Eu falei que era muita coisa. Eu falei, consigo fazer 15 para ficar uma coisa bem e também, né, acaba ficando um pouco repetitivo, né? Então, como é um cardápio de verão, sempre a ideia é usar muita fruta, muito coquetel, fazer coquetéis mais frescos. E a ideia se mantém, né? Então, uma sorte a gente tem de ter destilado sem álcool já no mercado, que facilita bastante também.
Pois é, fale sobre isso. Quais são os destilados que você tem?
No momento, eu tenho um gin sem álcool e estou trabalhando com um uísque sem álcool com um parceiro nosso, que é uma bebida que ainda está em desenvolvimento, e tem um amaro sem álcool, né? Um amaro, então, é um que puxa mais para um amargo, né? A gente tem um exemplo mais famoso, Campari, Aperol, então é esse tipo de bebida. Ela é feita aqui em Curitiba, né? da Miden, uma marca curitibana.
E qual é a reação do teu cliente?
Primeiro, é engraçado, assim... A gente tem muito clientes recorrentes, tem, às vezes eles bebem e nem percebem que é sem álcool. Né? Primeiro, a gente já... A carta exclusiva sem álcool é nova, mas a gente já teve coquetéis sem álcool antes. E tinha muita gente que olhava só, sem prestar atenção no que estava escrito, só via os ingredientes por cima, pedia e falava, nossa, aqui está uma delícia e tal. Eu falava, você percebeu que é sem álcool? Daí a pessoa às vezes ficava até brava comigo, porque não tinha percebido.
Queria beber.
Mas a questão, por exemplo, do gin é o que é o mais difícil de perceber.
Porque
é sem álcool. Porque eu acho que o sabor está muito parecido. Né? O gin é muito botânico, muito zimbro, então ele tem aquele sabor bem característico. Então, quando a pessoa bebe, ela não percebe que está faltando aquela picância, aquela ardência do álcool. Ele é tão parecido que ele ficou.
Você falou ali do uso de frutas, ervas frescas e tal, mas o que mais que a gente tem de ingredientes, né? São 15 drinks.
São 15
aí.
Drinks, uh-huh.
De onde você buscou inspiração? Conta pra gente um pouquinho de detalhe. Tem um drink em especial que você acha assim que... Ah, esse daqui é o melhor drink que eu já criei.
Tem um que tá muito legal, que não fui eu que criei, que é a bartender que trabalha comigo. Que é maracujá, baunilha e manjericão. Esse ficou muito legal, uma combinação muito boa. E ele é gaseificado. Então é até o que mais vende, porque ele é super refrescante. Tem o que até o Xavier tomou lá, que é muito legal, que é funcho e capim-limão. Com gin e limão.
Nossa, deve ficar delícia.
E ele é baseado num gimlet, que é um clássico, né? Que é gin, limão e açúcar. Então só troquei o açúcar pelo esse xarope de capim-limão e funcho. E é um que talvez mais pareça com um coquetel sem álcool. Com coquetel alcoólico.
É, deixa eu até dar o testemunho. Realmente, eu falei para eles na ocasião que parece, porque eu gosto muito de gin, né? O destilado, eu não sou mais de vinho, vocês como, mas eu gosto muito de gin destilado. E passa esse sabor dos botânicos do gin, né? Principalmente a base dele, né? O que vem das sementes e assim. Se você ficar distraído, realmente parece que sim, né? E Mas ele tem drink com álcool também. A gente vai falar sem álcool, com álcool, volta para o sem álcool. Você tem o que precisar, porque a tua adega ali é enorme. Não é a adega que chama?
É o garrafeiro.
Isso.
O garrafeiro.
É enorme.
É enorme. Eu contei.
Se eu pedir qualquer coisa daquela, você faz?
Faço. Eu contei esses dias, essa semana até, eu tenho 176 garrafas.
Uau!
Diferentes, né? Nenhuma, não repete nenhuma. Então, se você for lá e pedir um Last Word, por exemplo, que eu sei que você quer, uhum. Eu consigo fazer porque eu tenho todas as garrafas para fazer o Last Word. Ou qualquer coquetel. Whisky Sour, que é um que sai bastante, Negroni.
Aí eu tomei um maravilhoso lá, não sei se ainda tem, que faz um tempinho que eu fui, que era, acho que era o Persephone, vi uma gaiolinha assim.
Ah, esse, faz tempo que não tem.
Não tem mais, ó, tá vendo? Tô precisando lá de novo. Nossa, muito bonitinha a apresentação, porque tem muito essa questão da experiência, né? Não é só a bebida, tem a apresentação.
É, isso é uma coisa que eu foquei bastante, é que os drinks parecem um coquetel com álcool. Né? Tentar fugir muito daquela ideia de que coquetel sem álcool é só soda italiana. Né? Aquela coisa só num copo maior, com bastante gelo. Então, não, tem coquetel de taça, corzinha. Tem coquetel de copo baixo. Né? Porque se você olhar as fotos, tem as fotos no Instagram, quem quiser olhar, ele passa por um coquetel alcoólico mesmo. Assim.
Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Eu tava lendo aqui, você começou como barista, foi professor de inglês,
isso.
Virou bartender, hoje é chefe bar ali. Conta pra gente um pouquinho.
Pergunta
da tua
no que ele é formado, então.
Hã?
Pergunto no que ele é formado.
Do que você é formado?
Eu sou formado em história.
Uau! Então, historiador, professor de inglês. Como que você chegou até...
Não, eu sou formado em história, tenho pós-graduação em história também. Eu fui morar fora do Brasil. Quando eu voltei, eu fui de aula de inglês. E é bem na época que estava aquela fama dos food trucks. E também os cafés tinham começado a melhorar em Curitiba. Começando mais cafeterias. Então, um amigo meu, a gente abriu um food truck de café... Que durou um ano, depois a gente abriu uma cafeteria. A cafeteria não deu tão certo.
Tentativas, né?
Mas nessa época, os bares estavam começando, mais bares em Curitiba, né? E eu ia nos bares, comecei a ficar amigo do pessoal, comecei a gostar. Então, quando eu saí do café, eu já fui pedir emprego para os amigos. E eu comecei também na oficina. Então, a oficina é o único bar que eu trabalhei como bartender.
E você começou lá que ano?
Eu comecei em novembro de 2019. Então, agora fez 6 anos que eu estou lá.
Era época do Zé bartender.
O Zé tinha acabado de sair. O Zé saiu, entrou o Matheus. O Matheus, que agora é do Mícola. E daí abriu essa vaga, né? Quando o Zé saiu, abriu uma vaga e eu entrei nessa vaga. E daí tô lá até hoje.
E, bom, agora vamos contar álcool e sem álcool. Qual foi a criação que você fez que mais deu retorno, que mais fez sucesso?
Sem álcool?
Ou sem álcool?
Com ou sem álcool?
Olha, eu acho que tinha um drink da carta passada, que era... A carta passada era inspirada em artistas plásticos. Era um coquetel chamado Monet, que era um gin fusionado com chocolate branco, cranberry e hibisco para dar uma cor. Isso vendia muito, assim.
Que cor que ficava ele?
Ficava um rosa meio opaco, meio pastel, assim. Até lembrava uma coisa meio impressionista mesmo, assim. Esse foi disparado o drink que eu fiz que mais vendia. Ele tava sempre era sempre o mais vendido dos meses ali.
Bom, você vai ficar com isso até abril?
Até maio. Esse cardápio, não necessariamente, quando for mudar, vai ser não necessariamente tirar o sem álcool, né? Tudo depende de
talvez
como
mudar,
for.
Talvez mudar, fazer algumas mudanças.
É, daí vai, digamos assim, se ele der super certo a ideia do sem álcool, entra um cardápio sem álcool de inverno. Né? Então, daí vai ser uma coisa um pouco menos essa ideia de fruta, né? Porque inverno pede uma coisa um pouco mais robusta, né?
Sim.
Então a ideia é essa.
E você vai sempre pensando, você, a Cris, o pessoal, vocês vão pensando na possibilidade. Bom, pode ser que agora seja o momento de retornar ao álcool.
Sim.
A gente conversava, você estava dizendo que parece que está voltando um pouquinho. Porque teve aquela coisa do metanol.
Atrapalhou
um pouco,
bastante.
Né? Mas você já sente um retorno maior de pedidos?
Sinto. Primeiro, assim, como a gente é muito bar e restaurante. Então, a gente não teve só uma queda de pedido de bebida, a gente teve uma queda de clientes irem lá. Então, já está notando essa volta e o pessoal está voltando. Porque, assim, o comecinho da volta, o pessoal pedia mais cerveja e vinho. Agora, não. Pessoal, ontem, por exemplo, saiu muito coquetel com álcool. Né? O feriado sempre leva mais clientes.
E esse calorzinho também.
E o calor também,
E o clássico então, Negroni é o primeiro?
O que está de primeiro é o Whisky Sour.
Whisky Sour.
O Negroni sempre foi o mais vendido dos clássicos, agora tá o Whisky Sour.
Quais são os ingredientes desse?
Whisky, que agora eu estou usando uísque escocês, limão, açúcar e albumina, que é clara de ovo em pó, que é porque vai dar textura e tal.
Que dá espuma.
Que dá espuma.
Que faz aquela espuminha por cima,
é,
assim.
É, que deixa ele bem aveludado, assim, um coquetel bem aveludado. E ele é refrescante, né? É. Combina com o verão mais do que Negroni. O Negroni tem uma coisa mais inverno, porque ele é pesado, né?
E como é que faz? A comida deles é muito boa já, assim.
Eu já experimentei algumas coisinhas. Faz tempo que eu não fui, acho que eu preciso ir de novo para me atualizar.
Até um dos meninos já esteve aqui, conversou com a gente na CBN antiga ainda, explicando o cardápio, porque eles são dois, né? Eles formam realmente uma dupla, assim, impecável. E você pensa também, quando lança um drink desses, uhum, na possibilidade de harmonizar com tal coisa, ou se conversa,
sim,
com eles
sim,
sobre isso?
Uhum. Até a gente está com uma sobremesa nova, que é uma pavlova com um sorvete de limão. Então tem essa ideia do refrescante também, né?
Uhum.
Para conseguir fazer essa harmonização. O cardápio de comida é... A mudança é diferente do de drinks, né?
Sim.
É difícil, vai fazer um cardápio inteiro novo a cada 6 meses. É muito, muito mais complicado do que mudar os drinks. Então geralmente é a introdução de uma ou duas comidas. E daí a gente sempre dá uma conversada sobre... como conseguir harmonizar tudo, para não ficar uma coisa muito dispara, né? Eu faço uma coisa, eles fazem outra que não conversa, vai dar errado.
Mas, por exemplo, esse pavlova, ele, uhum, vai harmonizar com qual drink sem álcool ali, por exemplo?
Ele vai harmonizar com os coquetéis que forem mais cítricos, o que eu falei. Por exemplo, o de capim-limão combina perfeito, porque, uhum, é limão, a pavlova de limão com o capim-limão e o funcho vai ser uma combinação perfeita, né?
Bom, continue.
Não, e isso, os coquetéis mais cítricos.
O Oficina acabou de ganhar o prêmio, né, uhum, de melhor carta de drinks, né, no prêmio do Bom Gourmet, que é um prêmio considerável.
Uhum.
E o que representou para você e para a Cris?
Uhum.
A Cris eu sei porque ela estava maluquérrima, feliz da vida. Para você, que subir ao palco e receber aquilo?
Ah, foi muito legal, né, porque são 6 anos trabalhando, né, e desenvolvendo e tentando se posicionar, não precisa posicionar no bom sentido, né? Como um bom bartender e tudo. E é um prêmio que ficou muito tempo sem existir, né? Eles tiraram ali durante a pandemia e voltou agora. Então, essa é como que é uma marcação, né? De tipo, estou fazendo um bom trabalho, estou fazendo um trabalho certo. E estava concorrendo com bares muito bons, né?
Estava
o Mikola, o La Boca, o Ile de France estava concorrendo também. Então tem isso, né?
Com os drinks do Zé Wagner.
Com do Zé, sim.
E você é um bartender premiado também, né? Você não participou de uma premiação? Conta pra gente.
Eu já participei de 2 campeonatos, né? Que é o World Class, que é o campeonato mais importante que existe hoje em dia de coquetelaria do mundo, né? Não só do Brasil. E ano passado eu fiquei em top 20. Todo ano a regra muda, né?
Uhum.
Então ano passado eu fiquei top 20, que era semifinal, e esse ano eu fiquei top 50. Que seria tipo... quartas de final, mais ou menos, assim. Quem ganhou esse ano foi o Ariel, que é de Curitiba,
uhum,
também.
É, que já veio aqui.
É. Então, tem uma representação... Participar de campeonato, ganhar mesmo Bom Gourmet, para Curitiba é muita coisa, né? A gente tem ganho tudo, né? Os 5 campeonatos de coquetelaria nacional desse ano, a gente ganhou. Os 5. Algum curitibano ganhou. Então, é sempre muito importante participar e ficar entre os melhores. Ali.
Vocês trocam ideias, vocês? Vocês têm uma turma, de repente?
Tem. Eu converso muito.
Eu sei que tem uma turma de cara de chefe de cozinha que vai jogar futebol, uhum, de madrugada depois que
sério?
Encerra o espelho. Sério? Meia-noite eles saem para o lugar e vão para o quartas-feiras. E vocês? Aí você não, né?
Eu não. Mas a gente conversa bastante. Converso muito, principalmente com o Ariel e com o Bueno. Por acabar criando uma amizade maior com eles. Mas eu sempre que eu consigo, eu vou no bar dos outros, né? Para ver o que eles estão fazendo, conversar e... Às vezes até assim, eu tô com essa ideia tal, o que você acha?
Ah, vocês, né, trocam pegar, ideia
troca
nesse
figurinha mesmo,
também.
Assim. Uhum. Uhum. Então, o Ariel acabou de abrir o bar agora, né? Já fui lá para ver como é que tava tudo. Então, a comunidade de bartender em Curitiba é muito boa, assim, muito unida.
Aliás, ele anunciou que ia abrir aqui. Ele disse, olha, vai ser ligado na Júlia da Costa, né?
Na
Prudente?
Na Júlia da Costa, quase esquina com a Prudente.
Isso. Ele contou que vai ter café, tem umas, uhum, coisas assim também, né?
Ah.
E tá bacana?
Tá bacana, tá bem bonito. Visualmente falando, muito, muito bonito. O cardápio tá muito legal, tá em soft opening ainda.
Uhum.
Então dá pra ver que o cardápio ainda vai aumentar, mas tá muito diferente do que tem por aí em Curitiba. Assim. É um bar bem diferente.
Ótimo, nós conversamos aqui hoje, então, com o bartender Richard Orsiuk, do Oficina Restobar. Uma delícia de conversa, né, Xavier? Todo mundo aqui empolgado agora para sair e sextar, que
super
tal?
Super legal, pode sextar lá, então ele conta para gente aqui, Instagram, endereço, telefone, essas coisas todas.
É, o bar fica na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1154, quase do ladinho da Praça da Espanha. E o Instagram é Oficina Restobar, tudo junto.
Oficina com dois
Oficina
Fs.
Oficina com dois Fs, é. Isso. Restobar, muito pô, acho que é Gastrobar, mas é Restobar. Oficina Restobar.
Isso. E a semana que vem a gente tem mais conversa aí.
Oba, você já pode adiantar?
Tá
não
fechando.
Vai dar spoiler.
Tá
não, fechando. Sem spoiler
não
hoje. Tá joia, então. Obrigada, Xavier. Obrigada,
Obrigado
Richard.
Vocês, gente.
Agora, 4 horas e 20 minutos.